Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros aí servidores públicos. Neste tópico aqui, iremos estudar a fronteira brasileira. Venham aqui comigo, fronteiras. Para o nosso próximo slide aqui, nós temos, o Brasil tem 23, deixa eu pegar, 23.086 quilômetros de linha de fronteira. A maior seção é a seção terrestre, 15.719 quilômetros, depois a seção marítima, 7.367 quilômetros. Vejam só, minhas amigas, meus amigos, vocês já podem perguntar, professor, fronteiras marítimas? Sim, isto mesmo, nós temos ali, vou mostrar aí para vocês, uma linha de fronteira aí marítima que é considerado aí onde o Brasil, vamos adiantar até aqui no próximo slide, onde o Brasil, ele tem aí, ó, o seu mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva. Voltando aqui para o nosso slide anterior, eu só quero aqui, pessoal, apenas uma questão didática, tá? Isso pode não aparecer exatamente desta forma na prova, haja visto que os examinadores, eles se confundem, tá? Eles se confundem também. Ah, mas fronteira, ó, é entre, deixa eu corrigir aqui, vou apagar, ó, entre países, certo? É entre países. Aí nós temos a divisa é entre estados, do Brasil e o Distrito Federal, entre estados e o Distrito Federal. E nós temos o limite é entre municípios, entre municípios. Eu gosto sempre de usar corretamente os conceitos, embora nas provas a gente verifica que os examinadores, eles vão se referir às divisas entre os estados, eles vão falar de fronteira, vão falar da fronteira entre os estados, até entre os municípios. Eu já vi examinadores falarem em fronteira. Mas se vocês forem olhar, vocês saírem do Brasil e entrarem num outro país, ali vocês vão ver que está a placa, né, de sinalização, ela está dizendo fronteira entre o Brasil, vamos pegar aqui, ó, o Brasil e o Paraguai, Brasil e Argentina. Quando vocês saem de um estado e entram em outro, vocês vão ver lá a placa, divisa Minas Gerais, São Paulo, ou divisa Distrito Federal, Goiás. E entre municípios também, vocês vão verificar. Vocês saem de um município para outro município, vamos pegar dois municípios do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver lá, ó, limite, municípios de Lajeado e Estrela, ou limite entre Porto Alegre e Alvorada, tranquilo? Ou até São Paulo, limite, São Paulo, Santo André. Tranquilo, pessoal? Joia? Então vamos lá. Fronteiras terrestres. Com quais países o Brasil tem uma fronteira terrestre? Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana, Paraguai, Argentina, Uruguai e Suriname, que são países, mais a Guiana Francesa, que não é um país, tá, pessoal? A Guiana Francesa, conforme eu coloquei aqui, é um departamento ultramarino da França. Não temos, na América do Sul, não temos fronteira somente com dois países, Equador e Chile. E nós temos 570 municípios fronteiriços, ou seja, municípios que estão na linha de fronteira, espalhados por 11 estados. Beleza? Então aqui a seção terrestre da fronteira. Adiante, as fronteiras no mar ou no Oceano Atlântico. Então observem vocês, ó, as fronteiras no Atlântico que o professor colocou. Deixa eu pegar aqui, trocar a caneta. Voltar aqui para a caneta. Muito bem. O Brasil, ele possui 7.367 quilômetros de costa. Então, os direitos sobre o mar, ó, está aqui, ó, pessoal. Importante vocês lerem esta explicação aqui, ó. Os direitos sobre o mar, eles são regidos pelas regras da Convenção dos Direitos do Mar das Nações Unidas, em vigor desde 1994 e da qual o Brasil é signatário. Bom, aí nós temos o mar territorial, é 12 milhas, tá? A partir da orla, ou seja, 22,2 quilômetros, 22,2 quilômetros a partir da orla. Tranquilo? Aí o Brasil tem o quê? Soberania, como está escrito aqui, ó, soberania absoluta, econômica e militar. Ou seja, nesta porção aí do mar, do Oceano Atlântico, a soberania brasileira, a autoridade, o controle brasileiro, ele é absoluto, tanto do ponto de vista econômico, exploração econômica das águas e da superfície do assoalho aí marítimo, também do subsolo. E também militar, soberania militar absoluta do Brasil. Vamos adiante, aí na sequência, nós temos a zona contígua que vai ali, ó, entre 20, aqui coloca 24 milhas, né? 44,4 quilômetros quadrados, claro, a partir do mar territorial. Na zona contígua, o Brasil ele pode controlar o trânsito de navios de outros países, mas não pode proibi-lo. Por isso que aqui está escrito, ó, controle administrativo. Na sequência, nós temos a zona econômica. Aqui está, ó, a zona econômica exclusiva, onde o Brasil tem direitos econômicos absolutos sobre a água, o assoalho e o subsolo. Professor, o que que são esses direitos econômicos absolutos? Sobre o que nós temos na água, por exemplo, a pesca, tá? O pescado. Aí diz, ó, o assoalho, que é ali o fundo, né? O fundo, né? Do mar, né? O piso lá que tu tem no fundo do mar, e o subsolo. Ali na zona econômica exclusiva, por exemplo, vejam aqui, ó, nós temos o pré-sal. Olha aqui, ó, Poços do Pré-Sal. Fica aí na zona econômica exclusiva. Bom, mas ali podem trafegar aí embarcações de outros países livremente, certo? E por fim, nós temos a plataforma continental, onde também embarcações de outros países, elas podem navegar livremente. E o Brasil tem direitos na plataforma continental sobre o assoalho marítimo e seus seres e o subsolo. Ou seja, o que que isso quer dizer? Só vou marcar aqui melhor. O que que isso aí quer dizer? Sobre o assoalho marítimo e os seus seres e o subsolo. Bom, pesca. Embarcações de outros países podem pescar na plataforma continental, claro, nas águas da plataforma continental, elas podem pescar. Agora, pesca de seres que se movimentam no assoalho marítimo, não. Aí é um direito econômico do Brasil. Subsolo também, só quem pode explorar economicamente é o Brasil. E da mesma forma, aí a navegação por embarcações de outros países é livre, né? Não pode o Brasil exercer ali um controle sobre estas embarcações. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós temos esta explicação sobre as fronteiras marítimas. Mais adiante, se vocês querem olhar numa outra perspectiva também, de uma outra forma aí, a imagem também está mostrada aqui, a mesma explicação que eu coloquei para vocês no slide anterior. Adiante, a faixa de fronteira, nós temos lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 20, que ele diz? São bens da União. Que são bens da União? A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, ela é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei, ó. A ocupação e a utilização, elas serão reguladas em lei. Ou seja, essa faixa de até 150 quilômetros de largura para o interior do Brasil, ao longo das fronteiras terrestres, que ela é designada como faixa de fronteira, as terras que tem ali, elas não são automaticamente propriedades da União. Claro que a União tem terras, tem propriedade. Por exemplo, nós temos unidades de conservação da natureza. Vou dar um exemplo aqui: nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná. Não quer dizer que a União é proprietária automática destas terras. Quem, inclusive, mora em um município de faixa de fronteira sabe que não é assim. Mas a ocupação e a utilização, elas são reguladas em lei. E nós temos uma legislação que ela define que determinadas atividades na faixa de fronteira, elas têm que ter uma autorização da União. Aí está este conceito de bens da União. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui adiante, ó. Aqui nós temos neste slide uma figura de um mapa que ele vai mostrar a faixa de fronteira para vocês, a sua abrangência nos estados. Por exemplo, se você mora no estado do Acre, ó, aqui está o estado do Acre, todo o estado do Acre, ele está na faixa de fronteira. Vocês vão ver neste mapa que ele traz uma divisão para fins aí de planejamento, de gestão na faixa de fronteira de sub-regiões. Fiquem tranquilos, tá? Foi só o mapa que eu utilizei. Podem ler, não precisam de forma alguma decorar isto. Também, como não precisam de forma alguma decorar ali, tem no mapa, vocês vão ver também Arco Sul, Arco Central e Arco Norte. Este é um mapa do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira do Governo Federal. Então, o Governo Federal, ele procura por meio deste programa e fazer a gestão e estimular o desenvolvimento socioeconômico da faixa de fronteira. Agora, isso em absoluto é cobrado em prova, tá? O Arco Sul, o Arco Central e o Arco Norte e essas sub-regiões, tá? Que o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira utiliza para a gestão da faixa de fronteira. Repito, foi só o mapa que eu utilizei para demonstrar graficamente a marcação da faixa de fronteira. Adiante. Vejam só, pessoal. As fronteiras, durante muito tempo, elas foram vistas basicamente como áreas de segurança, e elas são sim áreas de segurança para a defesa do território brasileiro, seja em um eventual conflito armado, conflito bélico com outro país, como também para qualquer tipo de atividade ilícita que pode entrar no país via a fronteira ou também sair do país aí via a fronteira. Mas durante muito tempo, elas foram vistas como fundamentalmente como um tema da segurança nacional. Nas décadas recentes, com a estabilidade democrática no Brasil, com a estabilidade democrática nos países da linha de fronteira, embora nós temos uma situação de instabilidade política já há vários anos na fronteira norte do Brasil, na Venezuela. Nós tivemos também no ano de 2019 uma grande turbulência e política que implicou na renúncia do então presidente da Bolívia, o Evo Morales, em função de fraude na apuração dos votos nas eleições presidenciais da Bolívia de 2019, pelo menos de acordo com o relatório da Organização dos Estados Americanos, relatório que foi refutado. Esta fraude ou esta fraude ela foi refutada por outras avaliações aí independentes que não da Organização dos Estados Americanos, mas nós tivemos uma nova eleição presidencial em 2020 e tudo se normalizou. Fato é que tanto o Brasil como o Uruguai, Argentina, Paraguai, assim Bolívia, né, Peru, Colômbia, da mesma forma a Guiana e o Suriname. Claro que nós não estamos livres de alguma turbulência política nestes países. O próprio Brasil, nós tivemos no ano de 2016 o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas fato é que são democracias, vivem, estes países vivem, com exceção da Venezuela, eles vivem um período aí democrático. Assim, começou a se olhar também as fronteiras dentro de uma perspectiva de integração socioeconômica, de desenvolvimento socioeconômico. Vejam, o Brasil faz parte aí do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o bloco econômico, né, que o Brasil participa, é o Mercosul. Então, onde se busca a formação, né, o objetivo é formar um mercado comum com o livre trânsito de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais, ou seja, uma integração econômica, ou seja, e também em um mundo globalizado que vivemos na atualidade, embora a globalização ela tenha sofrido aí questionamentos e nós temos de uma certa forma um freio a esta globalização. Bom, então a fronteira com esse duplo objetivo: segurança, mas também integração socioeconômica. No aspecto da segurança, até coloquei para vocês aqui, ó, um slide: eventos criminosos na faixa de fronteira. Nós podemos observar que nós temos, mesmo assim, muitos eventos criminosos que ocorrem na faixa de fronteira. Esta legenda, ela vai mostrar aqui, ó, o abigeato, o roubo de gado, isso ocorre muito ali na região sul do Brasil, o contrabando e o descaminho, crimes ambientais, é rota de veículos roubados, de roubos de cargas, é rota de tráficos de armas, munições, tráficos de drogas e tráficos de pessoas. Ou seja, há muitos eventos criminosos que ocorrem ali na faixa de fronteira, transitam pela faixa de fronteira. Por isso que deve sim, do ponto de vista da segurança nacional, além de ser ali, ó, a própria linha que separa o Brasil de outros países, portanto, uma linha ali, ó, de defesa do território nacional contra em um eventual conflito bélico com outro país, mas também de uma série de eventos criminosos que transitam na faixa de fronteira, como eu já falei, portanto, ela se reveste de uma importância fundamental na sua segurança. Vamos aqui adiante. Coloquei, nós podemos falar aqui, ó, nos crimes ambientais, nós temos o tráfico, né, de animais silvestres, também de plantas aí da nossa flora, que vão. Mas aí, pegando um aspecto, né, dos crimes ambientais, animais silvestres que são contrabandeados aí para outros países por meio da nossa fronteira. Vamos adiante. No próximo slide, eu pontuei para vocês o que eu já havia comentado: a fronteira, espaço de segurança, de colaboração e de integração econômica e cultural com países democráticos. E o governo federal, ele também tem um outro programa, que é o programa das cidades gêmeas. Ou seja, o que que é este programa? São municípios cortados pela linha de fronteira, seja fronteira seca ou fluvial, articulado ou não por obra de infraestrutura que apresentam grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semiconurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações condensadas dos problemas característicos da fronteira, que aí adquire uma maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. Então, são as cidades gêmeas, né? São 32 municípios, 16 no sul, 7 no centro-oeste e 9 no norte. Claro, a fronteira sul, na região sul, pessoal, voltando para este mapa aqui, onde que nós temos uma maior ocupação populacional? É na fronteira dos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tranquilo, pessoal? Nesta fronteira aqui, ó, nesta faixa de fronteira no sul. Isso acaba explicando porque nós temos também mais municípios como cidades gêmeas, neste programa das cidades gêmeas aí do governo federal. Ocupação populacional no centro-oeste, ela já é menos densa, e na região norte é menos densa ainda, né? Na região norte, o que que nós temos? A floresta amazônica. Então, nós temos centenas de quilômetros de fronteira entre o Brasil e outros países, onde o que que nós temos ali na fronteira, tanto do lado do Brasil como do lado dos outros países? A floresta é amazônica. Adiante. Então, nós temos aí este programa das cidades gêmeas que visa uma integração maior entre estas cidades, uma integração econômica, socioeconômica, visando um maior desenvolvimento econômico de ambos os lados. Vejam um exemplo aqui de município brasileiro, onde nós temos a cidade na zona urbana, onde nós temos inclusive uma conurbação, que é o que? Quando manchas urbanas, a malha urbana de duas cidades se encontram. Aqui, ó, pessoal, nós temos de um lado nós temos Santana do Livramento, olha a bandeira do Brasil aqui, ó. Nós temos Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Do outro lado, nós temos Rivera, no Uruguai. Olha a bandeira do Uruguai. E aqui nós temos, ó, olha o marco da linha de fronteira. Uma praça na linha, olha aqui, ó, olha a linha de fronteira. Na linha de fronteira entre os dois países. É um exemplo tanto de uma conurbação, que nós temos a mancha urbana dessas duas cidades aí se encontrando, como e são inclusive cidades gêmeas, é um exemplo aí de cidades onde há uma integração econômica entre as economias e as populações aí destas duas cidades, destes dois países, e temos vários outros exemplos também de outras cidades, tanto em outros estados brasileiros, no próprio estado do Rio Grande do Sul, com outros países. Beleza, pessoal? Com isso, fechamos este nosso tópico sobre as fronteiras brasileiras.